Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. Uma boa quarta-feira a você. Nos estúdios, Silvanei José, com a companhia hoje de Felipe Brugliato. Bom dia, Felipe.
Olá, Silvanei. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Uma boa quarta-feira, começando a transmissão da terceira audiência deste ano de 2022, né, Silvanei?
É uma presença de cerca de mil e poucos fiéis na grande Sala Paulo VI, que tem uma capacidade para mais de 7 mil fiéis. Recordamos, estamos vivendo o pleno inverno europeu hoje. Temperatura nesse momento, para vocês terem uma ideia, nas partes de fora, ou seja, na grande Praça São Pedro, 3 graus centígrados. Uma saudação às emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão ligados conosco, e a você, através das redes sociais, o nosso bom dia. Quarta-feira sempre dia de alegria, o encontro do Santo Padre com os fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo. O Papa hoje continua a sua catequese dedicada à figura de São José. Hoje é a oitava catequese que o Papa dedica a São José. E o tema de hoje, como pai na ternura. E nesse momento, com o aplauso dos fiéis, Papa Francisco entra na grande sala Paulo VI, recebido pelo carinho dos fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. O Papa, como dissemos, dedica na sede de catequeses a figura de São José. Então, hoje, como pai na ternura, semana passada, recordamos, o Papa dedicou a temática São José, o carpinteiro. Então, o Papa está desenvolvendo essas suas catequeses para nos aproximarmos ainda mais do Esposo de Maria. O Papa vai iniciar, então, a audiência com a saudação litúrgica. Vamos nos preparar então para receber a sua palavra.
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz seja com voi.
Teremos, como já é tradição, no início a leitura livro do profeta Oseias, leitura sempre bíblica, iniciando pelo italiano.
Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Parola di Dio.
Depois do italiano, teremos a leitura agora in francese. Imagens que chegam até você do interior da sala. Fala Paulo VI. Agora, francês.
J'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Parole du Seigneur.
Depois do francês, a leitura será feita agora em inglês. É dos integrantes da Rádio Vaticano.
A reading from the prophet Hosea. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Yet it was I who taught Ephraim to walk. I took them up in my arms, and I led them with cords of compassion, with the bands of love. And I became to them as one who raises an infant to his cheeks. And I bent down to them and fed them. The word of the Lord.
Depois do inglês, a leitura agora será feita em alemão.
Lesung aus dem Buch des Propheten Hosea. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wort des lebendigen Gottes.
Leitura será feita agora em espanhol, mais uma integrante também da Rádio Vaticana.
Lectura del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar, y lo tomaba en mis brazos. Con afecto humano, con lazos de amor, los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Palabra de Dios.
Leitura agora teremos em português, depois árabe e a última em polonês.
Leitura do livro do profeta Oseias.
O senhor Ferreira.
Quando Israel era ainda menino, eu amei-o e chamei do Egito meu filho. Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus braços, segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele para lhe dar de comer. Palavra do Senhor.
Leitura será feita agora em árabe e depois polonês.
قراءة من سفر هوشع النبي. لما كان إسرائيل صبيا أحببته، ومن مصر دعوت ابني. أنا درجت أفرائيم وحملتهم على ذراعي، بحبال البشر بروابط الحب اجتذبتهم، وكنت لهم كمن يرفع الرضيع إلى وجنتيه، وانحنيت عليه وأطعمته. كلام الرب.
يا última leitura em polonês das línguas tradicionais da quarta-feira.
Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Oto słowo Boże.
E assim se conclui então a leitura do livro de Oseias. Agora teremos a catequese do Papa Francisco, como já é tradição também, o Papa faz a catequese em italiano, e depois nessas línguas nós temos uma síntese e a saudação do Papa aos grupos linguísticos presentes na audiência geral. Estamos transmitindo ao vivo da sala Paulo VI.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Estimados irmãos e irmãs, bom dia.
La figura di San Giuseppe come padre nella tenderezza.
Hoje gostaria de aprofundar a figura de São José como pai na ternura. Na carta apostólica Patris Cordi, tive a oportunidade de refletir sobre esse aspecto da personalidade de São José. De fato, embora os evangelhos não nos deem quaisquer detalhes sobre como ele exerceu a sua paternidade, podemos estar certos de que o seu ser um homem justo também se verificou na educação que deu a Jesus. José Via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Assim nos diz o Evangelho. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levantava o filho contra o seu rosto. Inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Muito bonita essa definição da Bíblia, que faz ver a relação de Deus com o povo de Israel, a mesma relação que tinha sido com Jesus e José. Os evangelhos atestam que Jesus sempre usou a palavra Pai para falar de Deus e do seu amor. Muitas parábolas têm como protagonista a figura de um pai. Uma das mais famosas é certamente o do Pai Misericordioso, relatado pelo evangelista Lucas. Esta parábola sublinha não só a experiência do pecado e do perdão, mas também a forma como o perdão chega à pessoa que errou. O texto diz o seguinte: estava ainda longe quando seu pai o viu. É um pecador que tinha se distanciado. E quando o seu pai o viu, movido de compaixão, foi ao encontro dele, abraçou-o e beijou-o. O filho esperava um castigo, uma justiça que no máximo lhe poderia ter dado o lugar de um dos servos, mas encontra-se envolto no abraço do seu pai. A ternura é algo maior do que a lógica do mundo. É uma forma inesperada de fazer justiça. É por isso que nunca devemos esquecer que Deus não se assusta com os nossos pecados. Vamos colocar isso bem na cabeça. Deus não se assusta com os nossos pecados. É muito maior do que os nossos pecados. É Pai, amor, ternura. Ele não se assusta com os nossos pecados, com os nossos erros, as nossas quedas, mas assusta-se com o fechamento do nosso coração. Assusta-se com o fechamento do nosso coração, com a nossa falta de fé no seu amor. Há uma grande ternura na experiência do amor de Deus. E é bom pensar que a primeira pessoa a transmitir essa realidade a Jesus foi precisamente José. Pois as coisas de Deus vêm sempre até nós através da mediação de experiências humanas. Um tempo atrás, eu não sei se eu contei isso para vocês, um grupo de jovens que fazem teatro, um grupo jovens pop, que vão ser para avante. Ficaram muito impressionados com essa parábola e disseram que decidiram fazer uma obra teatral pop com esse assunto, com essa história. E fizeram muito bem. E todo o argumento, no fim, um amigo escuta o filho que tinha se distanciado do pai, que queria voltar a casa, mas tinha medo que o pai o expulsasse, o punisse, castigasse. E o amigo disse naquela obra pop: mas manda um mensageiro e diga que você quer tornar a casa. Se o pai receberá, que coloque um lenço na janela, naquelas janelas que você vai ver quando você está chegando, está a caminho. Assim foi feito. E a obra com cantos, danças, até o momento em que o filho entra na estrada, no caminho final, e vê a casa. E quando levanta os olhos, vê a casa cheia de lenços brancos. Cheia, não um. Todas as janelas, 3, 4. Assim é a misericórdia de Deus. Não se assusta com o nosso passado, das nossas coisas erradas. Somente se assusta do fechamento. Assim, todos nós temos contas para resolver, mas fazer as contas com Deus, uma coisa boníssima, porque nós começamos a falar e Ele nos abraça. Isso é a ternura. Assim podemos perguntar-nos e se experimentamos essa ternura e se, por vezes, nos tornamos suas testemunhas. Pensemos. Pois a ternura não é, sobretudo, uma questão emocional ou sentimental. É a experiência de nos sentirmos amados e acolhidos, precisamente, na nossa pobreza e miséria. E assim, transformados pelo amor de Deus. Deus não conta apenas com os nossos talentos, mas também com a nossa fraqueza redimida. A nossa fraqueza redimida. Ele confia nisso. Isso, por exemplo, faz São Paulo dizer que há um desígnio sobre a sua fragilidade. De fato, escreveu à comunidade de Corinto: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O Senhor não tira todas as fraquezas, mas nos ajuda a caminhar com as fraquezas. Ele pretende pegando-nos pela mão. Mas como? Sim, Ele pega pela mão as nossas fraquezas, nós e as nossas fraquezas, perto dEle. Isso é ternura. A experiência da ternura consiste em ver o poder de Deus passar precisamente por aquilo que nos torna mais frágeis, mas com a condição de nos convertermos do olhar do maligno, que nos faz olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito trará-lo à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que é de frágil em nós. Vejam como os enfermeiros, as enfermeiras, tocam as feridas dos enfermos com ternura, para não ferir ainda mais. Assim, o Senhor toca as nossas feridas com a mesma ternura. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade. Ele é mentiroso. Mas ele dá um jeito de falar a verdade para nos levar à mentira. Mas ele faz isso para nos condenar. O Senhor nos diz a verdade, mas estende a mão para nos salvar. Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus não nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos. Deus perdoa sempre. Coloquem isso na cabeça e no coração. Deus perdoa sempre. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Mas Ele perdoa sempre. As coisas mais feias. Faz-nos bem, então, espelharmos-nos na paternidade de José. É um espelho da paternidade de Deus. E perguntarmos se permitimos que o Senhor nos ame com a sua ternura, transformando cada um de nós em homens e mulheres capazes de amar desta forma. Sem esta revolução da ternura, é necessária uma revolução da ternura. E sem essa revolução, corremos o risco de permanecer presos numa justiça que não nos permite erguer-nos facilmente e que confunde redenção com castigo. Por essa razão, hoje desejo recordar de um modo especial os nossos irmãos e irmãs que estão na prisão. É justo que quem erra pague pelo próprio erro, mas é ainda mais justo que aqueles que erraram possam redimir-se do seu erro. Não se pode. Não podem haver condenação sem janela de esperança. Qualquer condenação tem sempre uma janela de esperança. Pensemos nos nossos irmãos e irmãs prisioneiros. Pensemos na ternura de Deus para com eles. E vamos rezar por eles, para que aquela finestra de esperança seja um caminho de saída em direção a uma vida melhor. Vamos concluir com esta oração. São José, Pai na ternura, ensinai-nos a aceitar que somos amados precisamente naquilo que é mais débil em nós. Concedei que não coloquemos qualquer obstáculo entre a nossa pobreza e a grandeza do amor de Deus. Suscitai em nós o desejo de nos aproximarmos do sacramento da reconciliação, para que possamos ser perdoados e também que nos tornemos capazes de amar com ternura os nossos irmãos e irmãs na sua pobreza. Estai próximo daqueles que erraram e que pagam o preço por isso. Ajudai-os a encontrar, juntamente com a justiça, a ternura para recomeçar. Ensinai-lhes que a primeira maneira de recomeçar é pedir sinceramente perdão para sentir a ternura de Deus. Amém. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira com a oração, mais uma vez a São José, com pensamento, como ele mesmo disse, aos nossos irmãos e irmãs que estão na prisão, para que tenham aquela janela de esperança sempre aberta. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Hoje a catequese do Papa, mais uma vez centralizada sobre a figura de São José, e a temática de hoje é São José como pai na ternura, quando o Papa recorda que refletiu esse aspecto da personalidade de São José já na Carta Apostólica Patris Corde, de 8 de dezembro de 2020. O Papa sublinha que, embora os evangelhos não deem quaisquer detalhes sobre como ele exerceu a sua paternidade, podemos, disse o Papa, estar certos de que o seu ser homem justo também se verificou, naturalmente, na educação que deu a Jesus. Felipe, tem alguma coisa que chamou a atenção para você nessa catequese do Papa Francisco?
Eu acho que é muito bonita aquela frase do Papa, que não é a primeira vez que ele diz, ele falou no começo do pontificado: Deus perdoa sempre, né, Silvonei? Quem esquece de pedir perdão somos nós. Então, acho que é essa mensagem que a gente precisa repetir, como fez o pedido do próprio Papa na audiência, de não nos esquecer, de colocar isso na nossa cabeça. Deus perdoa sempre. Somos nós que às vezes nos esquecemos de pedir perdão. E também, outra parte significativa dessa catequese que eu destaco, Silvonei, é quando o Papa falou que Deus não se assusta com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos problemas. Ele se assusta com o fechamento do nosso coração, com a nossa falta de fé. Então, nesses momentos mais difíceis, lembrar disso: Deus perdoa sempre. É a mensagem que fica para mim dessa catequese, essa terceira catequese do ano de 2022, na Sala Paulo VI com o nosso Papa Francisco.
Nós vamos ouvir então agora a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis de língua francesa.
Pessoas de língua francesa presentes hoje. Esta mattina preghiamo in particolare per coloro che sono in carcere. La tenerezza di Dio li raggiunga nel loro cammino di riparazione e di ritorno nella società e susciti in ognuno di noi un gran desiderio di conversione. Dio vi benedica.
Je salue cordialement les personnes de
Papa saúde cordialmente as pessoas de língua francesa hoje presentes. Nesta manhã, rezamos em particular por aqueles que estão na prisão. A ternura de Deus chega até eles no caminho de reparação e de retorno à sociedade e suscita em cada um de nós um grande desejo de conversão. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis francófonos. E agora temos a síntese em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis da língua inglesa. Santo Padre recordava que os evangelhos, né, não destacam quaisquer detalhes de como São José exerceu a sua paternidade. Mas podemos estar certos, disse, que o seu ser um homem justo também se verificou na educação que ele deu a Jesus. Porque, como recorda Lucas, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar segurando pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Bom, os evangelhos, recordava Papa Francisco, atestam que Jesus sempre usou a palavra pai, né, para falar de Deus e do seu amor. E uma observação, Felipe, porque nós em português temos duas expressões, pai e papai, né? O pai é muito, muito, muito mais íntimo, porque o filho não vai dizer meu papai, mas diz meu pai, né? É uma síntese de papai que nos dá a dimensão do carinho, da ternura e da relação que tem o filho com o pai. Papa recordava também muitas parábolas com a figura do pai, uma das mais famosas, como a gente sabe, né? As duas versões, o filho pródigo ou a parábola do pai misericordioso, relatado pelo evangelista Lucas, uma parábola que sublinha não só, isso é importante, a experiência do pecado e do perdão, mas também a forma como o Papa estava recordando, a forma como o perdão chega à pessoa que errou. O Papa recordava aquele grupo teatral, né, que ficou impressionado, falava de um grupo teatral pop, mas já falamos sobre isso. A saudação do Santo Padre aos fiéis di lingua inglese.
Tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America. Saluto inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo perché tutti i discepoli di Cristo perseverino nel cammino dell'unità. Su tutti voi e su tutte le vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica.
Papa saúda então os peregrinos de língua inglesa, especialmente aqueles provenientes dos Estados Unidos da América. Saúdo também os sacerdotes do Instituto de Formação Teológica Permanente do Pontifício Colégio Americano. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, rezemos para que todos os discípulos de Cristo perseverem no caminho da unidade. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora será em alemão e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua alemã. Como dizíamos antes, o Papa recordava aquele grupo teatral, Felipe, em que, de uma arte pop, como diz o Papa, com danças, com músicas, recorda essa parábola de Jesus. Acrescentando, né, que, com uma visão ou com uma leitura moderna, o filho manda um mensageiro para saber se o pai iria aceitá-lo. E se aceitasse, colocaria um lenço branco na janela. Quando o filho se aproxima da casa, o que é que ele vê? Não, um lenço na janela, mas a casa inteira coberta de lenços brancos.
Isso é bonito, né? Essa releitura, e a gente vê como a juventude faz uma leitura bonita dessa parábola que a gente aprende na catequese, que a gente ouve tanto ao longo das celebrações, e essa leitura justamente, né, de que Deus também faria da mesma maneira ao nos receber no momento que a gente for pedir perdão. A gente recebe esse acolhimento e muito maior às vezes do que a gente imagina, né? Não é só um lencinho branco, não, mas é a casa inteira de Deus nos recebendo no momento que a gente vai participar dos sacramentos, principalmente, como citou o Papa, o sacramento da confissão.
Pois é, o filho, como recordava Francisco, ele esperava o quê? Esperava um castigo, naturalmente, né? Se você erra, você está esperando o castigo, né? Uma justiça que no máximo ele poderia ter dado, inclusive, o seu lugar para um servo, né? Quer dizer, ele não tem mais o lugar que ele tinha, mas o que ele encontra? Ele encontra o abraço do Pai, né? Aquele abraço de ternura. E a ternura é algo maior do que a lógica do mundo, disse ainda mais uma vez Francisco. É uma forma inesperada de fazer justiça. E por isso que nunca devemos esquecer que Deus, e aí vem aquilo que você estava falando também, que Deus, e o Papa recorda, não se assusta com os nossos pecados. Eu creio que é um pouco de alívio para a gente, às vezes, né? Porque qual é o problema, muitas vezes, do relacionamento com Deus? É a vergonha. Eu acho que a palavra que o Papa não citou hoje, mas várias vezes citou. Nós temos a vergonha. Mas se tivemos a coragem de cometer, por que não temos a coragem, então, de admitir essa vergonha, né? Porque para recebermos o perdão, outra palavra que o Papa sempre usa, nós temos que nos humilhar. É a humilhação, não de, porque, mas a humilhação de reconhecer o pecado e ir diante de Deus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã.
Abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio e degli altri. Anche noi perciò siamo chiamati a essere misericordiosi e pronti a perdonare. San Giuseppe, padre della tenerezza, vi insegni questo atteggiamento di misericordia e vi accompagni con la sua intercessione.
Papa saluta então os fiéis de língua alemã. Todos nós temos necessidade da misericórdia de Deus e dos outros. Também nós, por isso, somos chamados a sermos misericordiosos e prontos a perdoar. São José, Pai na ternura, ensine vocês esse comportamento de misericórdia e os acompanhe com a sua intercessão. Próxima síntese que teremos em espanhol, e como sabemos, é o próprio Papa Francisco, na sua língua mãe, que nos traz a síntese em espanhol. E depois a saudação aos fiéis de língua espanhola. Na sequência, teremos a síntese em português. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, o encontro de todas as quartas-feiras. Hoje, a catequese do Papa sobre a figura de São José como pai na ternura. Vamos aguardar, então, a síntese da catequese do Papa Francisco, que ele fez antes em italiano e agora nos traz na sua língua mãe, o espanhol. É sempre uma alegria poder recordar Papa Francisco com sua língua mãe e depois, como dissemos, teremos a síntese em português.
Nesta catequese reflexionamos sobre San José como padre en la ternura. Los evangelios no dan detalles del modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos intuir que el hecho de haber sido un hombre justo influyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice el evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de Padre. En la parábola del Padre misericordioso, Jesús hace referencia a la paternidad de Dios, que sin detenerse en los errores de su Hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura, para que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios, que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Teremos agora, então, depois da saudação padre, em língua espanhola, a síntese em português. Monsenhor Ferreira.
E quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Para Jesus, São José foi um pai cheio de ternura. Como se lê no livro de Oseias, a propósito de Deus com Israel, assim José ensinou o filho a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto. Inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Estas palavras ouvimos-las no início da audiência e bem podem expressar a paternidade de José tal como a viu e viveu Jesus. Como sabemos? Pela forma como o próprio Jesus falava de Deus e do seu amor, usando a palavra Pai. Pensemos, por exemplo, no acolhimento do filho pródigo pelo Pai misericordioso. Quando ainda estava longe, escreve o evangelista Lucas, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho estava à espera de uma punição, contentando-se em ser tratado como um dos criados e, ao contrário, vê-se abraçado pelo pai. Na experiência que Jesus tem do amor de Deus, há uma grande ternura. E podemos imaginar que o primeiro a transmitir-lhe foi precisamente José. De facto, as coisas de Deus chegam-nos sempre através da mediação de experiências humanas. Faz-nos bem espelhar-nos na paternidade de São José e perguntar-nos se deixamos o Senhor amar-nos com a mesma ternura, transformando cada um de nós à sua imagem e semelhança. Sem abraçar esta revolução da ternura, corremos o risco de ficar prisioneiros de uma justiça que não permite facilmente a uma pessoa erguer-se, confundindo redenção com punição. Por isso, hoje quero recordar, de modo particular, os nossos irmãos e irmãs reclusos na prisão. Se é justo que a pessoa que errou pague pelo próprio erro, mais justo ainda é que ela se possa redimir do erro. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa.
Com sentimento de fraterna stima, vi saluto, carissimi fratelli e sorelle, que professate em português la fede nel único Signore di ogni popolo e in ogni lingua. Vi incoraggio affinché, bandendo ogni forma di indifferenza, confusione e odiosa rivalità, collaboriate con tutti i cristiani per amore di Cristo. Uniamoci tutti nel suo nome. Anche io a nome suo vi benedico, augurandovi di portare tanto frutto nella pace, cooperazione e unità tra i vostri familiari e i vostri coterranei. Grazie.
Eis a tradução das suas palavras. com sentimentos de fraterna estima, saúdo-vos, queridos irmãos e irmãs, que professais em português a fé no único Senhor de todos os povos e línguas. Encorajo-vos a que, banindo qualquer aparência de indiferentismo, confusão e odiosa rivalidade, possais colaborar com todos os cristãos, por amor de Cristo. Unamo-nos todos sob o seu nome. Também eu, em seu nome, vos abençoo, desejando-vos que frutifiqueis abundantemente na paz, cooperação e unidade entre os vossos familiares e conterrâneos.
Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Temos agora a síntese em árabe e a saudação depois do Santo Padre também aos fiéis de língua árabe. Papa, nas suas palavras dirigidas aos fiéis em língua portuguesa, recorda os seus sentimentos de fraterna estima. E o Papa nos encoraja que, banindo qualquer aparência de indiferentismo, confusão e odiosa rivalidade, possamos colaborar com todos os cristãos por amor de Cristo. Vamos nos unir todos sob o seu nome. E o Papa disse, também eu, em seu nome, abençoo todos vocês, desejando-os que frutifiqueis abundantemente na paz, cooperação e unidade entre seus familiares e conterrâneos. Essa saudação que Santo Padre nos traz, então, nesta quarta-feira. Como dissemos a síntese agora em árabe. Papa falava também, Felipe, de um aspecto muito com uma pergunta que ele faz, inclusive. Podemos nos perguntar se experimentamos essa ternura de Deus na nossa vida. Uma pergunta que muitas vezes eu acho que a gente não faz, né? Quer dizer, mas e Deus na minha vida? O que está acontecendo, né? Eu sinto essa ternura de Deus ou é um Deus distante que eu me dirijo somente quando eu tenho aquela necessidade extrema? Creio que é um dos nossos pecados cotidianos, né? De recordarmos de Deus somente no momento em que a água bate no queixo.
Exatamente. E outra, Silvanei, às vezes a gente se lembra de Deus só naquela oração de papagaios que o Papa chama, né? Não é uma oração sincera, um encontro próximo. Não, é simplesmente por repetir palavras. Então, esse é outro ponto significativo dessa falta de proximidade com Deus. Dos momentos que a gente não procura porque tudo está bem, a maré está baixa e o mar está calmo, né? Mas quando vem a tempestade, a gente lembra, né? De Deus, a gente procura ajuda, a gente procura a igreja, a gente procura estar mais próximo. Mas, exatamente, né? Ter essa similaridade, essa proximidade com Deus é algo que a gente precisa desenvolver a cada dia na nossa vida.
Pois é, esse relacionamento, essa relação que nós temos com os nossos pais, por exemplo, né? Você dá um bom dia para o papai e mamãe todo dia, se você mora com ele, né? Também, o seu telefone, enfim, a recordação. Mas a nossa recordação com Deus qual é, né? E o Papa nos fala, perguntamos se experimentamos essa ternura, pois a ternura não é sobretudo uma questão emocional ou sentimental. Aí o Papa nos dá a dica, é a experiência de nos sentirmos amados e acolhidos precisamente na nossa pobreza e miséria, e assim transformados pelo amor de Deus. Porque Deus, o Papa recordava, não conta apenas com os nossos talentos, mas também com as nossas fraquezas. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe.
A tenerezza de suscitar em nós o desiderio de acostar-se à reconciliação, per essere perdonati e resti capaci di amare i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà e di essere vicini a coloro che hanno sbagliato, insegnando loro che il primo modo di ricominciare è domandare sinceramente perdono. Signore, benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
Uhayyi al-mu'minina natiqina bil-lughati al-arabiyya.
Papa, saúde os fiéis em língua árabe. Peçamos a São José, Pai, na ternura, de suscitar em nós o desejo de nos aproximar do sacramento da reconciliação para sermos perdoados e capazes de amar os nossos irmãos e as nossas irmãs na sua pobreza, de estarmos próximos àqueles que erraram, ensinando a eles que o primeiro modo de reconciliar é pedir sinceramente perdão. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que teremos será em polonês e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis da língua polonesa. Deus não conta apenas com os nossos talentos, disse Francisco na sua catequese, mas também com a nossa fraqueza redimida. Por exemplo, São Paulo diz que há um desígnio sobre a sua fragilidade, e de fato escreveu à comunidade de Corinto: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Portanto, o Papa nos fala dessa experiência da ternura que consiste em ver o poder de Deus, né? Ver o poder passar precisamente por aquilo que nos torna mais frágeis, mas sob a condição, naturalmente, de nos convertermos do olhar do maligno, que nos faz olhar a nossa fragilidade como um juízo negativo, ao passo que o Espírito traz à luz com a ternura. Ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Olha que experiência que nos traz Papa Francisco. A experiência da ternura de Deus, que consiste em ver, né, o poder de Deus passar precisamente naquilo que nos torna mais frágeis.
E o Papa falou sobre os prisioneiros, né? Sobre os encarcerados e sobre a misericórdia de Deus também para com essas pessoas, né? E pediu atenção e cuidado para esse público, digamos assim, essas pessoas excluídas da sociedade, que sim, precisam pagar pelos seus erros, pelas suas falhas, por aquilo que cometeram socialmente, mas também recebem a misericórdia de Deus, também recebem atenção e devem receber cuidado. Né?
Papa acrescentando palavras já que ele disse no passado, não podemos fechar aquela janela, né, da esperança. Né? Todos devem ter aquela janela. Por quê? Porque possam, então, redimir-se do erro que cometeram. Né? Então, a prisão também, naturalmente justo, como você disse, o Papa disse também, é justo que se pague, né? Pague pelo próprio erro, mas ainda mais justo, então, para que aquelas pessoas que erraram possam redimir-se.
E encontrar essa ternura de Deus também, né?
Quanto é importante ter essa janela da esperança aberta para o futuro. Mas vamos à saudação do Santo Padre, os fiéis de língua polonesa.
Ieri abbiamo iniziato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il compito di ogni battezzato è impegnarsi per ciò che Gesù desiderava, che tutti siano uno. Mi invito a pregare affinché tutti i cristiani, scoprendo la tenerezza dell'amore di Dio, si amino reciprocamente. Vi benedico di cuore.
Papa saluta cordialmente, então, os fiéis poloneses. Ontem iniciamos a semana de oração pela unidade dos cristãos, que eu recordo, no Brasil nós temos entre Ascensão e Pentecostes. É tarefa de todo batizado comprometer-se por aquilo que Jesus desejava, que todos sejam um. Convido todos vocês a rezar, enfim, para que todos os cristãos, descobrindo a ternura do amor de Deus, se amem reciprocamente. Que Deus os abençoe, e eu abençoo vocês de coração. Assim conclui, então, Papa Francisco a sua saudação aos fiéis de língua polonesa. Recordamos mais uma vez que nós estamos vivendo aqui na Europa a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, como também em muitas outras realidades. da igreja em todas as partes do mundo. No Brasil, nós temos essa semana entre a Ascensão e Pentecostes. Agora, a última saudação é a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis de língua italiana, que em geral é a maioria dos fiéis presentes na grande sala Paulo VI. Mas vamos ouvir então o Papa Francisco. Meu pensamento vai às populações das ilhas de Tonga, atingidas nos dias passados pela erupção do vulcão submarino que causou ingentes danos materiais. Sou espiritualmente próximo a todas as pessoas provadas e peço a Deus alívio para o seu sofrimento. Convido todos a unirem-se a mim na oração por esses nossos irmãos e irmãs. Dirijo uma cordial saudação e boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo as participantes do capítulo geral das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, Instituto Ravasco. As irmãs da Mãe de Deus, vindas da Romênia. Os estudantes da escola, inspetores e superintendentes, guarda de finança de Aquila. E os membros da Fundação Davida di Leni, de Turim. Então, todos vocês acedem, seguindo o exemplo de São José, testemunhas da ternura e da misericórdia do Senhor. Saúdo também os trabalhadores da companhia aérea Air Italy. Faço votos que a sua situação de trabalho possa encontrar uma positiva solução, no respeito dos direitos de todos, especialmente das famílias. É importante preservar os direitos dos trabalhadores, direito de todos. Meu pensamento vai, enfim, de modo especial aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. A semana de oração pela unidade dos cristãos, que teve início ontem, nos convida a pedir ao Senhor, com insistência, o dom da plena comunhão entre os crentes. E a todos, a minha bênção. Vamos agora rezar o Pai Nosso em latim com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis
et con spirito tuo.
Sin nome Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculo.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Amen.
E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. Agradecendo mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Obrigado pela presença mais uma vez, Felipe. Uma boa quarta-feira.
Obrigado, Silvonei. Obrigado pela companhia de todos. Um excelente dia.
Um abraço a todos vocês. E eu termino com a frase que Santo Padre nos dá na sua oração a São José Pai na Ternura. Ensinai-nos a aceitar que somos amados precisamente naquilo que é mais débil em nós. Uma saudação a todos vocês, uma boa quarta-feira, um bom prosseguimento também de dia. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Felipe Brogliato e Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.